Informação com o Vítor Melenas. Vamos para já aos destaques.
Uma boa tarde. 40 profissionais do Hospital de Santarém passam a exercer atividade no bloco operatório do Hospital de Torres Novas, recentemente reativado. O presidente da Junta da Sabaxeira apresenta a sua recandidatura à freguesia. CDU faz balanço da sua participação nos SMAS e nos serviços de higiene e limpeza da Câmara de Tomar. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
E damos agora às previsões do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no Minho e do Litoral. Vento fraco, soprando moderado nas terras altas e ainda subida da temperatura. Máximas de 15 graus para a Guarda, 21 para o Porto e Castelo Branco, 22 para Coimbra e Lisboa, 23 para Leiria, Évora e Faro e 24 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas anunciou em conferência de imprensa realizada nos espaços do Conselho esta segunda-feira que o bloco operatório do Hospital de Torres Novas foi reativado a juntar ao retorno da medicina interna à unidade de Torres Novas. Esta situação surge na sequência da disponibilidade que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tinha mostrado para acolher o funcionamento do bloco operatório do Hospital de Santarém enquanto durarem as obras de remodelação daquele espaço. As obras que tiveram início na segunda-feira resultaram na transferência em regime de mobilidade transitória de 40 profissionais de saúde para a unidade de Torres Novas e que por ali se manterão até final do corrente ano, data prevista para o final das obras em Santarém. O processo foi explicado na altura pelo Presidente do Município, Pedro Ferreira.
Tinha o desafio para o Hospital de Santarém poder utilizar-se do bloco operatório de Torres Novas enquanto do Hospital de Torres Novas enquanto o Hospital de Santarém, o bloco operatório que precisa de obras, pudesse utilizar-se deste bloco operatório. Portugal é uno, não há aqui nem deve haver nem partidarites nem separações intermunicipais de quando é bem da saúde pública e, portanto, o Hospital de Torres Novas, mais propriamente o Centro Hospitalar do Médio Tejo, já há algum tempo que se mostrou disponível numa discussão que eu acredito académica para disponibilizar o seu bloco operatório e mostrou-o e como está funcionável, conseguimos até pôs-se a hipótese de ser utilizado pelo Hospital de Santarém ou inclusivamente pelo Hospital Leiria, caso o Hospital de Santarém não viesse a utilizar. Esta discussão tem-se vindo a prolongar no tempo. Entretanto, Torres Novas, e eu agradeço e elogio o trabalho da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente através do seu Presidente, que pôs de modo próprio, eu direi, não estava previsto inicialmente, o bloco operatório começar a funcionar para o Médio Tejo, para os utentes do Médio Tejo, em Torres Novas, no nosso hospital. Isso já começou, de uma forma ainda um pouco imberbe, mas começou há algumas semanas, e entretanto chegaram a um acordo. E o acordo chegaram com o Hospital de Santarém, e que hoje teve o seu pontapé de saída, hoje chegaram ao nosso hospital para trabalhar até numa primeira fase, até ao final do ano, cerca de 40 profissionais, divididos entre enfermeiros e assistentes operacionais e administrativos. Esses ficarão radicados até ao final do ano no Hospital de Torres Novas para aqui desenvolverem as suas atividades.
Como explicava ainda Pedro Ferreira, esta parceria com o Hospital de Santarém vem reforçar a importância do Hospital de Torres Novas no contexto do distrito, valorizando ainda a operacionalidade e também a dinâmica do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Numa primeira fase, até ao final do ano de 2017, o bloco operatório de Torres Novas irá desdobrar-se em dois sentidos. A nível do bloco operatório de Santarém, mais em termos técnicos denominado convencional. Portanto, o que é o bloco operatório convencional? É para as pessoas que necessitam de internamento. e o bloco operatório, ambulatório, que irá continuar a funcionar em Santarém. Só o bloco operatório convencional é que passa para aqui, e o nosso bloco operatório de Torres Novas para os utentes do Médio Tejo irá funcionar como bloco operatório convencional para Santarém e para os utentes do Médio Tejo, numa conjugação de calendarização das operações e de agendamentos das mesmas. Portanto, fica salvaguardada a operacionalidade também do bloco operatório de Torres Novas para os utentes do Médio Tejo, isto para esclarecer claramente as dúvidas de que, vindo do bloco operatório de Santarém, era um empréstimo que estava a fazer Santarém, parece que, e não teria razão de ser, os doentes do Médio Tejo não terem acesso a um bloco operatório que estava disponível em Torres Novas. Portanto, vão ter acesso na mesma. Portanto, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo irá tratar dessa operacionalidade e dessa calendarização.
Bloco operatório de Torres Novas disponível também para os residentes no Médio Tejo, como explicava então Pedro Ferreira, o presidente do município de Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Socialista Tomar fez no domingo a apresentação de mais um candidato às juntas de freguesia do Conselho. Depois de ter apresentado os candidatos da série de Carregueiros, o PS procedeu à apresentação do candidato e aos órgãos autárquicos da freguesia da Sabacheira. O local escolhido foi a localidade de Valmião. António Graça é o nome que se recandidata e, na altura, o candidato fez referência ao facto de, durante anos, a freguesia ter sido votada ao esquecimento, aspecto que disse mudou com a atual Câmara e que permite grandes investimentos na Sabacheira, nomeadamente nas estradas.
O número de alcatroamentos feitos os que estão feitos, os que irão ser, ultrapassa tudo o que foi feito nos últimos anos. A presença constante da Sra. Presidente, do Executivo, também do Sr. Presidente da Assembleia, são prova importante da importância que temos, e isso é algo que me enche de orgulho. Mesmo as questões mais difíceis, como o posto médico, que tem havido problemas, podemos contar sempre com a presença de todos, inclusive aqui do deputado Hugo Costa, que está sempre presente com uma palavra amiga para dirigir questões no Parlamento, e há sempre um telefonema, há sempre uma mensagem. São coisas que contam muito, porque um Presidente da Junta passa os dias no terreno, e se não tiver ao seu lado Presidente de Câmara ou outras entidades, neste caso os senhores deputados, ao seu lado, sente-se sozinho e isolado. E pior ainda, numa freguesia distante. Os diversos arranjos que vão sendo feitos para acabar com problemas de anos, foram os primeiros 4 anos deste mandato, foi tentar resolver problemas que nunca tinha havido abertura pelos outros executivos. Exemplo disso mesmo foi o esquecimento das placas do IC9 por parte da anterior gestão camarária, que, apesar de tudo, a Junta tem trabalhado com a Câmara para resolver essa questão e irá ser resolvida a seu tempo.
Anabela Freitas, que participou também nesta apresentação, a par do Presidente da Conselhia do PS e do Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, fez a última intervenção. A autarca do PS recordou também os anos de abandono a que foi votada aquela freguesia.
A freguesia da Sabacheira é fruto daquilo que foi o abandono de algumas freguesias do nosso concelho ao longo de 16 anos. E o que se passava no nosso concelho ao longo de 16 anos e que deixa marcas profundas no território era que só algumas freguesias é que eram apoiadas e as outras não eram. E, portanto, estamos numa freguesia que tem maior parte das suas estradas por arranjar. Estamos numa freguesia que não tem saneamento básico, estamos numa freguesia que tem problemas de abastecimento de água, e reparem, estou a falar de coisas, de bens de primeira necessidade. Água, saneamento, estradas, que é necessário para a mobilidade das pessoas. Estamos numa freguesia onde não foi investido para que pudessem captar cidadãos e empresas, e agora aquilo que o António aqui nos disse é possível, porque na proposta de PDM que a Câmara já entregou na CCDR está contemplada esta área de expansão, coisa que certamente todos vocês que moram na freguesia já ouvem isto há anos e anos e anos. Estamos numa freguesia em que a iluminação pública era escassa e que efetivamente a pouco e pouco temos estado a aumentar aquilo que é a cobertura da iluminação pública. E reparem que construir, não é construir, é projetar cabos para a iluminação pública custa muito caro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu nesta segunda-feira, na sede do PCP em Tomar, uma conferência de imprensa de balanço aos 14 meses que o vereador Bruno Graça, o representante da CDU na administração dos serviços municipalizados de água e saneamento e responsável pelo setor de higiene e limpeza, leva no desempenho destas funções. Bruno Graça abordou extensamente o funcionamento e constrangimentos que afetam atualmente o funcionamento dos ASEMAS, desde logo aspectos estruturais como os acordos firmados com a empresa Águas Lisboa e Val do Tejo e EEPAL pelas câmaras PST.
Para a CDU, os principais problemas estruturais que neste momento impedem que os ASEMAS cumpram a sua missão, prestando um serviço público municipal de qualidade, e dados. Primeiro, os acordos assinados pelos executivos do PSD com as Águas de Lisboa e o Val do Tejo e a EPAL. E, subdividindo este ponto, que obrigaram e obrigam ao pagamento de afluentes indevidos à Águas de Lisboa e Val do Tejo na fatura do tratamento de águas residuais domésticas. Pagamos milhares de metros cúbicos de tratamento de água da chuva como se tratasse de águas residuais domésticas. 1.2. Que definem volumes e preços de aquisição de água adquirida à EPAL e à Águas de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, estes dois primeiros pontos têm a ver com o volume de resíduos, portanto, das águas residuais domésticas que chegam à ETAR, portanto, a Santa Cita, e que à saída são contabilizados sua metragem e que a Câmara paga 0,52 euros por cada metro cúbico. E tenho equipamentos que posso mostrar que isto é um completo absurdo digamos, muito deste volume de água, eu diria que metade do volume de água é a água da chuva. Também os preços o município é obrigado a comprar a água a EPAL e a água de Lisboa e Val do Tejo é um preço elevadíssimo e agora recentemente subiu mais 2 cêntimos por metro cúbico e isso contrasta com o valor que a EPAL vende a sua água, a mesma água, aos seus clientes em Lisboa.
Bruno Graça abordou também a urgência de se proceder em investimentos em equipamentos para os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, numa altura em que disse estão também em curso várias candidaturas para a execução de diversas empreitadas.
É a necessidade de reforçar e mecanizar os serviços adquirindo novos equipamentos. Por exemplo, é urgente investir mais de 500 mil de euros na modernização da frota, recolha dos serviços domésticos, limpeza de fossas e limpeza urbana. Quando a Orgamento de Saneamento, em julho de 2016, os SEMAS apresentaram uma candidatura que veio a ser aprovada e que vai permitir a construção de coletores de drenagem de águas residuais domésticas em Baixa, na Rua das Mimosas, em Palhavã, na Rua São José Alvide Carrascal, em Vila Nova, para Alva Charneca, nas freguesias de Baialvo, nas Cabeças e Ponta Vala, na freguesia urbana. Dizer que estas candidaturas foi de facto já aprovado, que hoje foram aprovados um conjunto de peças sobre estas candidaturas, nomeadamente foi aprovada a minuta de contrato de adjudicação para o coletor na Rua das Mimosas, aprovada a minuta de contrato de adjudicação de empreitada para de águas para o Carvalhal, que é o setor da Serra e Val da Laje, portanto quer dizer que em obra, dentro de duas semanas, portanto que isto estará já a ser implementado. Foi ainda aprovado as peças e lançamento de procedimento para a construção dos coletores na Pralva, de Vila Nova e do Alvide Carrascal. Estes dois últimos, porque no primeiro concurso não houve os valores que foram apresentados a concurso, eram superiores à base e, portanto, foram excluídos e têm que se repetir o procedimento.
Rádio F, a primeira a informar.
Ana Bela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi condenada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ao pagamento de uma coima a rondar os 7.800 euros por não ter respondido em tempo útil a um cidadão. Num curto espaço de tempo, esta é a segunda condenação da autarca, sendo que, no primeiro caso, também esteve em causa uma falha idêntica. Na reunião de Câmara de segunda-feira, Ana Bela Freitas admitiu a existência do processo, sublinhando que está a aguardar pelas guias de pagamento para endossar a referida verba e do próprio bolso, deixou claro. Pedro Marques, vereador dos Independentes, quis intervir em defesa da Presidente, referindo que estes lapsos sempre aconteceram.
Dizer que é verdade, aguardo que venha a guia para pagamento. Fui multado, uma sanção compulsória, 7.800 e qualquer coisa euros, pelo facto de não haver resposta a um requerimento de um cidadão. E, portanto, é verdade, e terei de pagar, como paguei a outra, da minha conta pessoal, aguardo aquilo que são as guias para pagamento com as referências multibanco.
Quero congratular-me pelo que ter partilhado connosco algo que é pessoal, embora seja do exercício das suas funções. E dizer que isto era raro anteriormente acontecer isto, embora quantas vezes nós também ficámos sem resposta de requerimentos e tudo isso. Portanto, é algo que resulta da atividade, que a Sra. Presidente lá saberá como vai gerindo, mas deixar claro o seguinte, é que às vezes isto aparece fora como sendo algum crime. E é bom salientar que não se trata disso e que são lapsos que aconteceram sempre, ou faltas que aconteceram sempre, e por alguma razão as pessoas não recorriam à via judicial para serem, obviamente, obterem resposta aos seus requerimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo dia 2 de abril, domingo, que o Convento de Cristo vai abrir portas para, uma vez mais, receber um dos eventos culturais mais relevantes da programação anual do Monumento e também dos mais aguardados pela comunidade de Tomar. É a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, que conta desde sempre com as parcerias do Convento e da Câmara Municipal, numa organização da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria do Olival, e com a colaboração de empresas e associações culturais do Conselho de Tomar. Este ano há também a presença do coro do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, coro que vai patrocinar um concurso que decorre em paralelo com a feira e que concebeu e ofereceu os troféus para a referida iniciativa. O evento contará com apontamentos musicais, diversa animação nos dois claustros onde decorre, o claustro da Missa e o claustro da Hospedaria, numa iniciativa que visa ajudar as associações e também fazer deste evento um espaço de convívio e uma festa da família. Por isso, também haverá a colaboração do município de Tomar, que, à semelhança de anos anteriores, irá disponibilizar os transportes urbanos que, como já aconteceu então nas quatro edições anteriores, farão o transporte de pessoas entre a cidade e o convento, espaço onde vai decorrer então esta 5ª edição da Feira da Laranja Conventual. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, no próximo domingo, pelo 5º ano consecutivo, realiza-se mais uma edição da Feira da Laranja Conventual no Convento de Cristo. Um evento inédito de venda solidária de doçaria, licores e compotas conventuais, que se foi afirmando pelo crescente número de associações e instituições participantes e de visitantes. É uma iniciativa amplamente reconhecida e merecedora da presença e envolvimento de toda a comunidade. A Feira da Laranja Conventual é o concretizar de um sonho de uma jovem que muitos de vós já devem conhecer, a Filipa Fernandes. A Filipa teve a visão e a capacidade para lançar este projeto quando trabalhava no Convento de Cristo e o resultado está à vista. Em Tomar, a Feira da Laranja Conventual não é caso único. Felizmente, com a capacidade empreendedora e dinâmica dos tomarenses mais jovens, têm surgido várias iniciativas diferenciadoras. Recordamos o Mercado da Estrelinha na Rua Silva Magalhães ou Tomar Alternativo no Motion Park. Eventos que registavam grande adesão e dinamizavam o comércio tradicional da cidade. Três exemplos que demonstram que quando os jovens sonham, projetam, se envolvem e abraçam desafios, conseguem imprimir novas dinâmicas que contribuem para o desenvolvimento e futuro das suas terras. Pela sua formação, pela facilidade no acesso à informação e utilização das novas tecnologias, pela sua dinâmica, pelo seu espírito empreendedor, pela sua visão de futuro, pela sua capacidade de acreditar na sua terra. Os jovens são protagonistas do desenvolvimento e progresso das comunidades onde vivem, estudam e trabalham. Encontramos no nosso concelho vários jovens com um excelente currículo e trabalho realizado no mundo académico, profissional, associativo e político. Assumimos cada vez mais um papel de relevo, com a sucesso, nos projetos em que nos envolvemos. Projetamos tomar na região, no país e no mundo. Também na gestão autárquica, por todo o país, temos exemplos de jovens que se dedicaram a grandes desafios, transformando os seus sonhos em projetos mobilizadores e ações inovadoras e criativas, fazendo a diferença. Temos hoje municípios e freguesias liderados por jovens totalmente transformados pela positiva, através de uma gestão dinâmica, inovadora, criativa e competitiva, porque perceberam que uma governação autárquica, moderna e competente deve ir além das preocupações com a qualidade de vida, empenhando-se em dar respostas a outros níveis, numa dimensão mais social e humana e menos material. Nas eleições autárquicas deste ano, os tomarenses terão a oportunidade de escolher pessoas com este perfil, com formação, visão e capacidade de inovar na liderança das freguesias e do município. Tomar sai a ganhar.
Nota do dia com o Tiago Carrão no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.